Boa noite a todos presentes. Boa noite, povo de Muzambinho. Primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 6 de fevereiro de 2023. Peço ao assessor que faça a verificação do quórum.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador, senhor Carlos Donizete Miranda.
Presente.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador, senhor Gilmar Martins Labanca.
Presente.
Vereador, senhor Israel Ramos Orlando.
Presente.
Vereadora, senhorita Jaqueline Vec Vilela Kraus de Oliveira.
Presente.
Vereadora, senhora Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz.
Presente.
Vereador, senhor Marco Antônio Ferreira.
Presente.
Vereador, senhor Mário Alves da Rocha.
Presente.
Vereador, doutor Rússio Pereira de Paula.
Presente.
Vereadora, professora Sandra Aparecida Marques Brás.
Presente.
Em nome do povo de Muzambinho e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos dessa reunião. Submeto ao plenário.
Convido a todos.
Pai nosso. Mas não aqui, não vem aqui.
Fiquem de pé e façamos nossa oração inicial.
Por sempre. Convido a todos que de pé façamos nossa oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da 40ª reunião ordinária realizada em 19 de dezembro de 2022, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 22 de dezembro de 2022, bem como da primeira reunião extraordinária realizada em 18 de janeiro de 2023, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 19 de janeiro de 2023, bem como a reunião extraordinária realizada em 26 de janeiro de 2023, cujo conteúdo também foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 27 de janeiro de 2023. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovados por todos os vereadores presentes. Coloco as atas da 40ª reunião ordinária, bem como da primeira reunião e segunda reunião extraordinária, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário, vereador Gilmar Labanca, para que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentadas pelos vereadores.
Proposição de requerimento número 1 de 2023, apresentado pelo vereador Mário Alves da Rocha, solicitando ao senhor prefeito que informe a esta casa se o executivo já iniciou a licitação para a aquisição da balança de pesar gado que será instalada no bairro rural da Barra Bonita. Solicito também informação se já foi repassada a emenda parlamentar que foi enviada pelo deputado Wendel Mesquita no valor de R$50 mil, para a Associação dos Voluntários Muzambienses de Combate ao Câncer, conforme pedido formal que realizou a Vossa Excelência em seu gabinete. Também a proposição de requerimento número 2 de 2023, apresentado pelo vereador Mário Alves da Rocha, solicitando ao senhor prefeito que informe a esta casa se a Prefeitura Municipal já iniciou a licitação conforme a emenda impositiva de minha autoria para a área da agricultura, equipamento de material permanente para a agricultura, para a compra de um arado subsolador e um kit de pá carregadeira no valor de R$ 33.789.083. E o termo que ele pede um deferimento favorável. Proposição de requerimento número 3 de 2023, da vereadora Sandra Marques, solicitando a esta casa que envie votos de pesar aos familiares do senhor Luiz Bueno Filho pelo seu falecimento ocorrido em Muzambinho no dia 4 de fevereiro de 2023. Proposição de requerimento número 4 de 2023, apresentado pelo vereador Carlos Miranda, solicitando a esta casa que envie votos de pesar aos familiares da senhora Isolina Andrade Martins pelo seu falecimento ocorrido em Alfenas no dia 31 de janeiro de 2023. Proposição de requerimento número 5 de 2023, da vereadora Jaqueline Kraus, solicitando a esta casa que envie votos de aplauso e congratulação ao Grupo Amor Azul, em parceria com o IFSUL de Minas, Campus Muzambinho e a Secretaria de Educação pela realização do primeiro workshop Autismo Conhecer para Incluir, ocorrido no dia 3 de fevereiro. Proposição de requerimento número 6 de 2023, do vereador Afrânio Donizete Damásio, solicitando aos Correios que veja a possibilidade de atender o bairro Parque da Colina com seus serviços de entregas de correspondências. Proposição de requerimento número 7 de 2023, apresentado por mim, solicitando à CEMIG que veja a possibilidade de fazer o estudo quanto ao consumo de energia nas casas do bairro Jardim dos Ipês, tendo em vista a reclamação de moradores que fica fora das residências o dia todo e as contas de energia estão chegando a valores exorbitantes. Proposição de requerimento número 8 de 2023, do vereador Carlos Herbert Salomão, solicitando ao seu prefeito que veja a possibilidade de diminuir o valor que o executivo vem cobrando das pessoas que querem montar barraca para comercializar seus produtos no Carnaval de 2023, pois, segundo alguns interessados, o valor do alvará está em torno de R$ 1.200,00, sendo um valor muito elevado, levando-se em consideração que não houve carnaval na cidade pelo motivo da Covid-19 no ano de 2021 e 2022. Proposição de indicação número 1 de 2023, sugerindo ao seu prefeito, essa indicação do vereador Rael do Patrimônio, sugerindo ao seu prefeito, através da Secretaria de Administração Geral e Planejamento, que veja a possibilidade de solicitar aos fiscais da Prefeitura que notifiquem os proprietários de terrenos do bairro Jardim dos Ipês, pois estão muito sujos e prejudicando os moradores do local, principalmente quando há grande quantidade de animais peçonhentos que estão adentrando nas residências dos moradores, bem como realizem também a limpeza dos lotes de propriedade da municipalidade. Proposição de indicação número 2 de 2023, do vereador Carlos Miranda, sugerindo ao seu prefeito, através da diretoria de obras, que veja a possibilidade de instalar todos ao redor do velório municipal para a proteção das pessoas que estiverem presentes naquele local. Proposição de indicação número 3 de 2023, do vereador Carlos Miranda, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de pontes e mataburros, para que faça a manutenção na ponte existente no bairro rural da Palmeia, entre as propriedades do senhor Chiquinho Custódio e Gilberto Pereira, pois o local está intransitável. Proposição de indicação número 4 de 2023, da vereadora Sandra Marques, sugerindo ao seu prefeito, através da diretoria de obras, para que veja a possibilidade de instalar postinhos de proteção no passeio, no entroncamento das ruas José Bonifácio e Rodrigues Alves, ao lado da casa de número 313, localizada de frente à descida da rua Rodrigues Alves, devido aos motoristas descerem a citada rua em alta velocidade, podendo causar acidente no local. Proposição de indicação número 5, de 2023, da vereadora Sandra Marques, sugerindo ao seu prefeito, através da Secretaria de Administração, para que veja a possibilidade de refazer a sinalização da Rua 13 de Maio, no bairro Alto do Anjo, devido a veículos estarem trafegando nas duas mãos na citada rua, tendo em vista que ela é mão única. Somente estas, senhor presidente.
Pergunto ao senhor legislativo se há expedientes enviados pelo senhor prefeito.
Sim. Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, ofício 268/2022, em 28 de dezembro de 2022. Excelentíssimo senhor Gilmar Martins da Banca, presidente da Câmara Municipal Muzambinho MG, referente a encaminhamento faz. Senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência os vetos dos seguintes projetos de lei de origem do Legislativo. Projeto Lei nº 4.130/2022, que dispõe sobre obrigação de fornecimento de sensor e medidor eletrônico de glicemia a pacientes diabéticos pediátricos. Projeto Lei nº 4.127/2022, que dispõe sobre instituição de pagamento digital por PIX para quitação de débitos de competência arrecadatória do município de Muzambinho e da outras providências. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito municipal. Ofício 271/2023, em 3 de janeiro de 2023, senhor Rússio Pereira de Paula, presidente da Câmara Municipal, Muzambinho MG, referente a encaminhamento faz. Senhor presidente, em atenção ao ofício 308/2022, requerimento apresentado pela Comissão de Obras de 2022, informamos que o processo licitatório para a contratação de empresa especializada em engenharia para a reforma do prédio localizado à Rua Carlos Prado, número 55, Centro, está agendado para o dia 11 de janeiro de 2023, conforme documentos publicados no site oficial da Prefeitura Municipal, que podem ser acessados através do link www.muzambinhomg.gov.br, licitações, andamento, tomada de preço. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 272/2023, em 3 de janeiro de 2023, excelentíssimo senhor Rússio Pereira de Paula, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Indicações e respostas. Senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 322/2022, passamos a responder conforme segue. Indicação 155/2022, do vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo o exposto no referido à proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 2. Indicação número 156/2022, do vereador Gilmar Martins da Banca, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Cordialmente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 5/2023, em 9 de janeiro de 2023, excelentíssimo senhor Rússio Pereira de Paula, presidente da Câmara Municipal, Muzambinho MG. Referente a indicações, resposta, senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 331/2022, passamos a responder conforme segue. Indicação 153/2022, da vereadora Jaqueline Kraus e do vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Cordialmente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 6/2023, em 9 de janeiro de 2023, excelentíssimo senhor Rússio Pereira de Paula, presidente da Câmara Municipal, Muzambinho MG, Referente a encaminhamento, faço, senhor presidente, em atenção ao ofício 342/2022, requerimento da vereadora Jaqueline Kraus, informamos que será repassado ao setor responsável para obter informações. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito.
Eu vou olhar para você lá depois, lá em cima.
Ofício 10/2023, em 16 de janeiro de 2023. Referente a encaminhamento, faço, senhor presidente, em atenção ao ofício 1/2023, no gabinete do vereador Jaqueline Vilera Kraus de Oliveira, requerimento. Informamos que a solicitação já havia sido feita pela vereadora Lúcia Bernardes, na qual foi resolvido. Ofício 17/2023, em 31 de janeiro de 2023. Referente a encaminhamento, faz, senhor presidente, encaminha Vossa Excelência a Lei nº 3.670, de 26 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a revisão e alteração dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Muzambinho MG para o ano de 2023 e da outras providências. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 18/2023, em 31 de janeiro de 2023, referente a encaminhamento de balancete de dezembro de 2022, faz. Senhor presidente, encaminhamos em anexo o balancete referente ao mês de dezembro de 2022, conforme exigidos na lei orgânica do município. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Sim. Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ofício 7/2023, excelentíssimo senhor Rússio Pereira de Paula, presidente da Câmara dos Vereadores de Muzambinho. Assunto comunicado. Muzambinho, 9 de janeiro de 2023. O Conselho Tutelar de Muzambinho, sediado à rua Afonso Pena, 547, Centro, vem por meio deste comunicar a renúncia por motivos de ordem pessoal das conselheiras coordenadoras Vânia Cristina Conceição e Elaine Cristina Macedo Magalhães, respectivamente, coordenadora e vice, coordenadora que deixaram o cargo no dia 3 de 1 de 2023, em reunião do colegiado. De acordo com o Regimento Interno, seção 1 da diretoria, em seu artigo 8º, parágrafo único, na falta ou impedimento do coordenador ou coordenadora, assumirá a coordenadoria sucessivamente o vice-coordenador indicado, se entre os demais conselheiros, outro para o cargo de vice-coordenador. Artigo 9º. No caso em que um membro escolhido para a diretoria perder seu mandato de conselheiro ou renunciar ao cargo de diretoria, deverá ser realizada nova escolha no prazo de 10 dias da comunicação da perda do mandato ou renúncia para o procedimento do cargo vago, visando o término daquele mandato. Informamos que as conselheiras eleitas para compor a atual coordenação são Priscila Donizete Leite, coordenação. Aide Ferreira Barbosa, vice-coordenação. Atenciosamente, Conselho Tutelar de Muzambinho. Ofício 24/2023, excelentíssimo senhor Rússio Pereira de Paula, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Assunto, apresentação, faz. Muzambinho, 24 de janeiro de 2023. O Conselho Tutelar de Muzambinho, sediado à rua Afonso Pena, 547, Centro, vem por meio deste entregar para ciência e análise o relatório anual do ano de 2022, referente aos serviços prestados à comunidade local e região de abrangência. Sendo somente para o momento, reiteramos vossos estima e consideração, nos colocando à disposição para que se fizer necessário. Atenciosamente, Conselho Tutelar de Muzambinho, Fabrício Nadalete dos Santos, Conselheiro Tutelar, Vânia Cristina Conceição, Conselheira Tutelar, Aide Ferreira Barbosa, Conselheira Tutelar, Priscila Donizete Leite, Conselheira Tutelar, Elaine Magalhães, Conselheira Tutelar. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Superintendência Regional de Minas Gerais, Núcleo de Apoio Administrativo. Ofício 4.563/2023, Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2023. Ao senhor Gilmar Martins da Banca, Câmara Municipal de Muzambinho. Assunto, ofício 311/2022, na Câmara Municipal de Muzambinho. Senhor Presidente, reportando meu ofício em referência que trata de solicitação para a realização de reformas no trevo de acesso ao município de Muzambinho, devido à presença de irregularidades e ondulações no pavimento. 2. Informo que o referido trevo de Muzambinho se encontra inserido no traçado da BR-146MG, no segmento coberto atualmente pelo contrato UT-6294-2022, firmado entre o DENIT e a empresa Pavidez Engenharia Limitada, cujo objeto são serviços de manutenção, conservação e recuperação na rodovia BR-146. A manutenção e a conservação do pavimento se dará normalmente durante o ano de 2023, realizando as correções pontuais onde elas se fizerem necessárias, por meio dos serviços de remendo, profundo tapa-buracos e frejagens descontinuadas, conforme a indicação técnica para cada caso a ser analisado de maneira individualizada. Está previsto no plano anual de trabalho do orçamento, considerando a prorrogação do contrato UT-6294-2022, supramencionado, e a disponibilidade de recursos orçamentários para, a partir do mês de julho de 2024, a execução de serviços de maior porte para a recuperação do pavimento no trevo de Muzambinho e para além, estendendo-se até o entroncamento com a BR-491B no quilômetro 426.9, também conhecido como trevo do Muzambão, serviços que contemplam a fresagem contínua e a aplicação da nova capa asfáltica, a exemplo dos serviços realizados recentemente no trevo de Guaxupé, na BR-146. Atenciosamente, Luiz Carlos Magalhães Guerra, Superintendente Regional. Ofício do Muzambinho, 12 de janeiro de 2023, à Câmara Municipal de Muzambinho. Os familiares do senhor Hélio Magnoni Bibi, falecido em 3 de novembro de 2022, vêm, por intermédio dessa, agradecer o voto de pesar prestado pela Câmara Municipal de Muzambinho, ofício 302/2022, através dos seus vereadores Gilmar Martins da Banca, Carlos Herbert Salomão, Rúzio Pereira de Paula, Marco Antônio Ferreira e Carlos Donizete Miranda, aos quais endereçamos um especial agradecimento pela lembrança e consideração. Atenciosamente, Sandra Dino, pela família. Muzambinho, 12 de janeiro de 2023, a Câmara Municipal de Muzambinho, MG. Os familiares da senhora Tereza Barbosa Dino, falecida em 15 de outubro de 2022, vêm por intermédio dessa agradecer o voto de pesar prestado pela Câmara Municipal de Muzambinho, ofício 290/2022, através do seu vereador Carlos Herbert Salomão, a quem enviamos um especial agradecimento pela lembrança e consideração. Atenciosamente, Edson Dino, pela família. Homenagem ao Dr. Hélio Fernando Dipe, que nos deixou prematuramente e está com Deus, texto de Luiz dos Reis Tardelli, conhecido por todos como Boquinha. Homenagem à Rádio do Povo, AM-1070, a mais antiga de Muzambinho, MG, ao seu patrono, Dr. Hélio Fernando Dipe, em memória, que conseguiu transformá-la em FM-98.1, na nova Rádio Rural, do jeito que a gente gosta, depois de mais de 25 anos de lutas incansáveis, com muita vontade de vencer, e venceu. E ele deixou uma rádio FM nova, mas sempre será lembrada a Rádio do Povo, por vários anos em atividade no nosso município, como o povo gosta. Mas, para nossa felicidade, hoje está com uma nova roupagem, a Sociedade Rádio Rural FM 98.1, com 5 mil watts, sendo ouvida em mais de 250 cidades do sul de Minas e leste paulista. Constamos nessa justa homenagem à presença da esposa do senhor Hélio Dipe, a senhora Bruna Barreto, e as suas duas filhas. Graças a Deus, a FM vai muito bem na mídia e ganhará muito mais experiência com a vinda de Fábio Alcântara Tardelli e com a colaboração de Paulo César Alegria da Rádio, o locutor Alegria. Parabenizo a toda a família Dipe, através do vovô Elias Dipe e vovó Coca, Fui criado com eles em 1940, 83 anos, no Alto do Anjo, e tenho muitas saudades. Agora sim, vem o ponto mais importante. Agradecimento especial ao Dr. Paulo Ferreira de Carvalho, advogado, que conseguiu em Brasília a concessão da emissora. O saudamos em memória e, com certeza, está ao lado de Deus. Pena que seu irmão Pedro Ferreira de Carvalho, meu grande amigo, também não está entre nós. Um abraço do Boquinha para a dona Regina Aida Varone de Carvalho e família. Revelada por Benedito Dino, o senhor Milton Neves Filho foi para São Paulo, transformando-se em um grande radialista, um dos melhores do país, e hoje é ícone na rádio e TV Bandeirantes, com seu renomado programa Terceiro Tempo. Outros muzambienses famosos que fazem muito sucesso, o senhor Wellington de Oliveira Júnior, São Paulo, o senhor Regis Policarpo Dias Alfenas, Fábio Tardelli Varginha, Celso Carlos, Bianca Vidotto e Jota Maria, hoje na Rádio Atividade de Muzambinho. Temos que lembrar do Lebê, do Rio Branco, Paulinho Garrucha, Pedro Sete, Dilmara Rondinelli, Pedro Aulério Ferreira, o Lelo, Pedro Henrique Ferreira, o Ike, diretor da EPTV de Varginha, Fernando Dias, Sula Mazurega e do Boquinha com o programa A Hora do Boquinha, Nostalgia, e João Dureza, Dito Dino e Alinho Dip, em memória. Saudamos também os mestres de cerimônia, Sr. Mauri Júnior e Sr. Paulo Rossi, Muzambinho.com, de propriedade do Sr. Gerson Dias. Agradeço também aos internautas, ouvintes da Rádio Atividade, que transmite há décadas todas as sessões da Câmara Municipal, às segundas-feiras. A Rádio Rural FM 98.1 agradece ao público presente, casa cheia. Estou muito feliz em prestar essa homenagem e agradecer a todos os edis da 19ª Legislatura 2021-2024, na qual gosto muito dessa atuação legislativa. Sempre gostei dessa Casa de Leis, desde o tempo do senhor Messias Gomes de Mello. Temos que lembrar também de nomes tão importantes para o desenvolvimento da Rádio do Povo AM 1070, sendo o professor João Marques de Vasconcelos, senhor Carlos Alves Posidônio, senhor Carlos Guida Uzu, do técnico senhor Hélio Rodrigues Cardoso, Robertinho Cardoso e Jales Cardoso. O nosso muito obrigado da Rádio Rural FM 98.1, a dona Bruna Barreto, Fábio Alcântara Tardelli e Paulo César, o locutor Alegria da Rádio. Não podemos esquecer do pequeno grande homem, senhor Benedito Dino, que nas décadas 50 e 60 lutou muito para colocar no ar a Rádio do Povo AM 1070, sendo este o começo dessa linda história. Agradeço ao assessor da Câmara Municipal, senhor Marcos Vinícius, sua equipe formada pelos senhores Leandro Marques, Ronaldo Barbosa, assessor jurídico Dr. Zé Roberto Vale Gaspar, bem como aos demais servidores da Casa, ao Muzambinho.com do Gerson Dias, à Folha Regional do jornalista Wagner Alves, ao Executivo de Muzambinho, ao Sr. Célio Salles Sobrinho e Sra. Lourdes Salles, ao Sr. Kleber Marcon, Sr. Paulinho e demais diretores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Polícia Militar e Civil, que nos traz segurança. Finalizo esta homenagem solicitando a Deus que abençoe a todos nós. Luiz dos Reis Tardelli, Boquinha.
Não havendo escrito para a tribuna livre, a mesa diretora resolveu quebrar o protocolo aqui e convidar o senhor Luiz. Se o senhor Luiz quiser fazer o uso da tribuna, fique à vontade, senhor Luiz. É uma honra muito grande ouvir o senhor. Se o senhor quiser manifestar, faz ordens.
Coitado. Ele não está escutando bem, coitado.
Cadê as flores, Boqui?
Alô, boa noite a todos. Eu estou muito feliz hoje, porque vamos realizar em uma só. Certo? Vamos falar de Benedito Dino, quando fundou a AM 1070. E depois veio esse infortúnio da morte que nos levou o nosso amigo, certo? O Elinho Dipe, muito cedo. Ele foi, mas realizou todos os sonhos que ele queria. Porque ele disse para mim, umas 3 horas antes dele sofrer o ataque e falecer, ele falou para mim, Boquinha, eu vou conseguir, se Deus quiser, eu vou conseguir. Eu falei, tomara que aconteça. E aconteceu, só que ele não usufruiu. É uma pena tremenda, viu? Por isso, então, que eu disse, vamos fazer um tributo ao Elinho Dipe. E o que vai acontecer é que o senhor Marco, nosso assessor, vai ler depois o texto, certo? É. Muito bem. Então, se já foi lido tudo, vocês já ouviram muito bem, certo? E a felicidade minha é muito grande. Eu esperava, para falar a verdade, eu esperava um pouquinho mais de gente no auditório. Mas fazer o quê, né? A porta está aberta. Venha quem quiser, não é isso? Mas é assim mesmo, né, presidente?
É isso aí.
Fazer o quê, né? Gente, eu tenho aqui, eu tenho que entregar para as 3 vereadoras um boquezinho de flor, certo? E eu gostaria de fazer isso. Será que dá tempo de eu ir lá pegar?
Fica à vontade, senhor Luiz. Fica à vontade.
Pode ficar que eles vão pegar para o senhor. Pode continuar o vereadora Sandra Marques, por favor. Excelentíssima vereadora Lúcia Bernardes.
A Lúcia?
A Lúcia chegou.
Vai tirar a foto agora. Vai lá.
Tira a foto.
Agora, a vereadora Jaqueline Kraus. A Jaque. Muito bem. E aproveitando o ensejo, eu quero desejar ao presidente e os demais edis, certo? Que façam um bom trabalho, porque o povo de Muzambinho é um povo humilde, sofredor, mas merece muito mesmo todo o apoio dessa Casa Legislativa. Portanto, eu é que peço uma salva de palmas para o Legislativo nosso. Gente, eu quero aproveitar também o seguinte, eu tenho que falar agora, mandar um beijo carinhoso para a minha filha, que hoje completa a idade e faz 7 anos que eu não a vejo. Ela mora lá na cidade de Anastácio, muito longe, e aqui da UANA. Então, eu quero mandar um abraço para ela e um beijo para o meu genro também, para minhas duas netas, para os meus dois netos, para os meus 10 bisnetos, para as minhas 3 bisnetas. Tudo isso. Trabalhei demais, trabalhei demais. E o meu único tataraneto, que já tem 7 anos, para esse meu neto, eu vou mandar um beijo e um abração para ele, não só para eles, para todos da minha família, e um abraço para a população de Anastácio e para a população de Aquidauana, que são as duas cidades portais do Pantanal Mato-Grossense. Gente, meu muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado vocês de me tolerar, certo? Sobrou?
É, só aqui tem três.
Ah, mas ela não veio.
Ah, ela não veio?
Não veio.
Ela veio sim.
Ah, veio sim. Nossa! Alô? A Bruna? Bruna, com maior orgulho e prazer, não? Passe em suas mãos essa linda rosa que simboliza só o amor constrói, viu?
Muito obrigada.
Guarda mesmo lá.
Obrigada.
Ah, e prazer mesmo, viu? Você é uma pessoa ótima.
Obrigada.
Todos gostam de você. Muito obrigado, viu?
Obrigada.
E da menina também. Cadê o dela?
É.
Aí. Da sua menina.
Ah, lá,
a foto. Alô. Oh, gente, qual é? Ah, tá aí? Como é que ela chama?
Nilva.
Nilva.
Nilva?
Nilva. Nilva.
É.
Alô, Nilva, por favor. Suas mãos, que você merece muito.
Obrigada.
Aqui, para você ler.
Obrigada
a você. Oh, gente, eu fiquei emocionado, me desculpa, viu? O coração é mole demais da conta. Ficar tanto tempo distante da família. Não é brincadeira, não. O meu amigo aqui, ele conhece, né? Uma parte da minha família, né? Não conhece todos, não, dá quase 30 pessoas, né? Gente, eu quero também fazer só um agradecimentozinho, sabe para quem? Porque eu adoro muito, não tem revanchismo de rádio, não. Aqui não tem esse revanchismo de rádio. Eu quero, sim, dar os parabéns ao padre Guaraciba e ao padre Francisco dos Santos, certo? Pela oração linda do padre Francisco, que eles dizem é a oração mais bonita do Brasil. Eu discordo, padre Francisco, é do mundo, porque nessas orações que o senhor fez, tem as pegadas do menino Jesus até completar os 33 anos que foi crucificado covardemente, crucificado, ainda colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele e depois o pregaram na cruz. Mas tem uma coisa, Jesus foi e venceu a morte, e a luz de Jesus nunca mais vai se apagar, nunca mais vai persistir por séculos e séculos. Eu fico muito agradecido, Padre Francisco. Eu adoro o senhor, sempre adorei, o senhor sabe disso, certo? Padre Guaraciba também, sempre adorei. Aí eu termino a minha palavra, certo? Que eu emocionado, não tem jeito de falar, não tem. Senhor presidente, muito obrigado. Senhores vereadores também, muito obrigado. Ao doutor Leovale lá. Tudo bem, doutor? Ótimo. Muito obrigado, gente. Boa noite, se Deus quiser. Tchau.
Tadinha. Muito obrigado, senhor Luiz. Solicito ao segundo secretário, vereador Israel Ramos Orlando, conforme o artigo 51, inciso 2 do Regimento Interno, passe o livro colhendo a assinatura dos edis que queiram se pronunciar.
Depois
de
2 meses, né?
10 minutos.
Passa a régua. Passou de todo mundo falar.
Obedecendo a ordem de inscrição, convido a vereadora Lúcia Bernardes que faça uso da tribuna. Pode, fique à vontade.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite à mesa diretora, os demais colegas. Boa noite, povo muzambiense. Cumprimento a todos os que nos acompanham pelas redes sociais e pela Rádio Atividade FM e o público presente nessa Casa Legislativa. É com alegria que retornamos às sessões ordinárias semanais da Câmara Municipal para o ano de 2023. Embora o nosso trabalho se estenda muito além dessas reuniões, gostaria de ressaltar aqui os meus pedidos ao Executivo via ofício de meu gabinete nesse mês de janeiro. Operação Tapa Buracos. Esse é um trabalho que precisa ser constante e em todas as vias públicas. Solicitei especificamente esse serviço nas ruas Dário Guilherme, 653, esquina com a rua Tabelião Wilson Bardi, na rua Francisco Marques Almeida, próxima à delegacia, também na Barão do Rio Branco, perto do número 706. Falei com o Eto na quinta-feira, imediatamente ele sinalizou, porque estava afundando ali na esquina, e hoje a máquina já está lá trabalhando. Sabemos da necessidade geral deste serviço, portanto, pedimos ao Executivo que busque ao máximo garantir a qualidade das vias públicas para motoristas e pedestres. Limpeza pública. Solicitei também a limpeza nos bairros Vila Doro e Recanto Verde, o bairro São Lucas, principalmente naquela área onde será construída uma área de lazer naquele bairro, que se encontra em péssimas condições. Mas é óbvio que essa situação se repete nos demais bairros e o Executivo está, aos poucos, bairro por bairro, tentando solucionar essa questão. A limpeza pública sempre foi e será um desafio para o poder público, porque precisa contar com a conscientização das pessoas para que façam a sua parte como cidadãos, o que, infelizmente, nem sempre acontece. Ainda sobre o assunto, gostaria de pedir aos proprietários de lotes que mantenham seus terrenos limpos, devido à grande quantidade de chuva nas últimas semanas, que favorece o rápido crescimento dos matos. A situação dos terrenos compromete a segurança dos moradores com o aparecimento de animais peçonhentos, como aranhas, cobras, ratos. Lembrando que colocar fogo é crime. Portanto, que façam a limpeza da forma correta e com segurança. Pedimos encarecidamente aos proprietários que contribuam com o bem-estar da população para que não seja necessária notificação e punição prevista por lei número 3.515. Essa lei foi feita pelo vereador Afrânio em 2018, em conformidade com o Código de Postura, Plano Diretor e demais legislações referentes ao assunto. Gostaria de citar o bairro Jardim dos Ipês, que possui inúmeros lotes nessa situação de sujeiras, colocando em risco os moradores. Sobre a educação, com o retorno das atividades escolares, desejo um bom retorno aos servidores da educação, pais, alunos. Parabenizo os meus colegas vereadores Carlão Miranda, Dr. Roosevelt, pela indicação de suas emendas parlamentares para a compra dos kits escolares que estão sendo entregues aos alunos, assim como também parabenizo a secretária municipal de Educação, Heloísa Magalhães, e sua equipe pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade, passo a palavra ao vereador Carlos Donizete Miranda. Carlão Miranda.
Boa noite, senhor vereador, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, novos colegas.
Fala mais próximo do microfone.
Tá bom. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas. Cumprimento todo presente, público presente, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais e radioatividade. Eu vou começar a falar pela estrada. As estradas se encontram não boas mesmo. Todo mundo sabe disso. Porque choveu demais. Como eu moro na zona rural, eu presenciei isso, que choveu assim do normal, os dois meses seguidos. Então, a estrada e ponte, na verdade, foi bem danificada. Estamos agora dando aragem, que nós, o secretário, tem que correr atrás. Eu sugiro até uma coisa. Trabalhar, o secretário, é agilizar o serviço que vai fazer outro dia seguinte, próximo dia seguinte, à tarde. Ô, cedo vamos para lá. Então, chega cedo, cada um já sabe o seu rumo. Que agora, para frente, não vai perder tempo. Porque tem muito serviço para todos eles. Então, fazer um planejamento à tarde, para outro dia cedo, já sair, então chega lá, já sabe o que vai fazer. Isso aí vai numa semana vai ganhar muito tempo. E agora, durante esse mês de janeiro, acompanhei as obras das quadras rurais, Bom Retiro, a Escola do Moçambo, a Escola da Barra Bonita, está em todo vapor. Então, eu gostaria de parabenizar todos os trabalhadores das obras pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. As obras estão ficando muito boas. Parabéns a todos os envolvidos. Agora, dizer ainda, quero a indicação da minha emenda positiva, do meu colega, Dr. Russo. E entregamos os kits escolares para as crianças da Escola Municipal, juntamente com a secretária Heloísa Magalhães e com o nosso prefeito Paulinho, presente. O kit infantil, 4 cadernos de desenho, 2 lápis, 2 borrachas, 1 tesoura, 1 cola, 1 apontador e 1 jogo de giz de cera, 1 jogo de canetinha e 1 massinha de modelar. Kit fundamental, 2 cadernos, lápis, borracha, apontador, cola, tesoura, lápis de cor e canetinha. Então, é uma conquista para a educação municipal das nossas crianças que merecem. Vão continuando lutando para trazer outras melhorias e mais condições de trabalho para as professoras e os alunos. Aproveito para desejar um bom ano letivo a todos os profissionais de educação. Então, a gente fica muito orgulhoso essa emenda, minha doutor Russo, junto com o prefeito Paulinha, a secretária Heloísa, que foi o primeiro ano que está acontecendo esse kit escolar na rede municipal. E, se Deus quiser, nós conseguimos conseguir mais, avançar mais. Esse é o começo. E, por fim, eu quero parabenizar o colega vereador Gilmar Labanca, que foi o idealizador do almoço beneficente, rezado ontem, no domingo, no Pesqueiro da Palmeia. A comunidade está de parabéns pela organização do evento. Foi um evento muito organizado, um show de solidariedade e amor ao próximo. Ainda serviu com lazer para os participantes. Estava muito gostoso. Essas últimas mostram que devemos continuar acreditando no ser humano. Obrigado, boa noite a todos.
É, vereador, essas emendas realmente foi uma coisa assim, que me impressionou muito. Graças a Deus, foi muito bem, porque deu para a gente perceber o quanto que as crianças ficaram contentes e deu para a gente ver também quanto que essas professoras trabalham, né?
É mesmo.
O bom professor ganha muito pouco.
Verdade.
Tem mau professor que aí o mal nunca é, tudo para ele é pouco mesmo, né? Mas os bons professores ganham muito pouco. Olha, é duro. A gente viu hoje, de manhã e à tarde, o quanto essas professoras lutam e trabalham. Estão todos de parabéns. Valeu. Agora, com a palavra, a vereadora Sandra Marques.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Quero cumprimentar a internauta Dona Guiomar Pioli, muito obrigada, Dona Guiomar. Sua filha diz que gosta muito de me ouvir, né? Então, um abraço para a senhora e para todas as ouvintes e internautas. É, cumprimento aqui todos os presentes. Meu amigo Amauri. Marta? É a Marta? Boa noite, Marta. Boa noite. O colega, né, da prefeitura. E eu quero começar minha fala dizendo que nós, embora muitos pensem que a gente está de férias, mas a gente trabalha muito, 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 né? Nós organizamos o primeiro workshop sobre autismo com o Grupo Amor Azul. Nós tivemos que fazer no Instituto, porque tiveram lá 168 professores, junto com os professores, terapeutas e mães. Então, foi um encontro marcante, porque ou geralmente tem só professor, né, ou só terapeuta. E esse dia, não, tinha mães de autistas, pais de autistas, terapeutas e professores, auxiliares de sala. Então, foi um evento brilhante. Agradeço a Jaqueline, que esteve lá com a gente. Foi um momento muito importante. Nós tivemos todo o apoio do professor Renato, o diretor do IEF. Inclusive, lá, ele deu a boa notícia que vai ceder um espaço agora aqui no Antigo Comércio, né, para o Grupo Amor Azul ter uma sede para estar recebendo as mães. Porque nós já temos o grupo de WhatsApp, mas quando uma mãe recebe o diagnóstico de autista, ela fica muito perdida, muito triste. Então, nós precisamos desse contato físico com as mães. Então, o Renato deu essa belíssima notícia que nós teremos agora uma sede. Quero também agradecer os meninos, os trilheiros, né, que fizeram ação entre amigos, para a gente poder construir a rampa de acesso lá de equitação no Rancho Billy. Nós já começamos. Graças a meu filho Bruno, que fez uma rampa provisória lá com o material que ele tem, da arena. Então, já tem dois domingos que nós começamos já a equitação lá com nossas crianças. Ontem nós tínhamos os menininhos síndrome de Down, tínhamos lá os autistas. Então, vocês precisam ir lá visitar. Gostaria de convidar todos. Lá no Rancho da Fabíola, todo domingo de manhã, nós estamos lá com os meninos andando a cavalo, até sair a ecoterapia, né? Eu também quero parabenizar os vereadores Carlão e Roosevelt pela emenda do kit escolar. E quero dizer também que essa semana recebi muito elogio, muito agradecimento das psicólogas. Elas mandaram para mim material da minha emenda, que foi para a saúde. Elas falaram que nunca, em todo o tempo que elas estão na prefeitura, nunca tiveram um material tão rico para ajudar na terapia com as crianças, com os adultos. Então, assim, tem coisa que não aparece muito, mas é muito importante, né? Elas mesmo dizem que, quando chega lá as crianças, elas não têm, né? Não tinham até então. Então, agora... conseguimos com a minha emenda um material riquíssimo para a saúde. Estou esperando a prestação de contas da Heloísa, né, sobre a minha emenda na educação. Só sei que deu para comprar 3 pula-pula para o CEMEIS, o CEMEIS Dona Sebastiana, Risoleta e Helena Dipe. E agora eu não sei como que vai ficar, se ela vai montar ou não um núcleo de apoio, né, que é um projeto meu que está aí parado, mas, se depender de equipamento, a minha emenda já comprou, né? Então, se depender disso, está aí e já podemos montar. Nós participamos do projeto Nosso Mel, né, com o deputado Emidinho Madeira, foi um sucesso, né, Rússio?
Muito bom, né?
Carlão estava lá, a Lúcia, todo o pessoal. E, assim, cada vez que eu vejo o projeto do Emidinho, eu fico mais encantada, né, assim, com a força dos projetos. Essa semana nós teremos reunião com ele sobre vários temas. Um deles que eu quero muito participar é sobre o Cuidar, né, o projeto Cuidar, né? Nós precisamos melhorar, sim, a parte de inclusão no município. Isso foi detectado, assim, 168 participantes desse workshop. O que elas mais pediram é curso de capacitação, é a demora, é melhorar esse diagnóstico, porque realmente demora muito. Nós tivemos lá com a Daniela, a secretária de saúde, né? Eu fiquei muito feliz com a fala dela. Ela falou: Sandra, quem tinha que estar aqui nesse encontro hoje era o Ministério Público. Era o Ministério Público, Conselho Tutelar. Todo mundo muito junto aqui, unido, porque as mães falam do sofrimento, da demora do diagnóstico, e depois, quando vem o diagnóstico, não tem as terapias. Então, é uma causa que eu falo a todo momento, muitas vezes sou massacrada, muita gente já falou para mim que autismo não dá voto, eu não quero voto, eu quero deixar um legado, porque eu convivo com essas mães, eu sei o sofrimento delas. Então, agradeço os nobres colegas que sempre estiveram nos apoiando, Gilmar, como presidente, Gilmar, quero te agradecer, sempre recebeu as mães muito bem aqui, né? Então, e elas são gratas por isso, e agora, com o Rusvo, espero a gente ter a mesma parceria que nós sempre tivemos aqui, né? Então, é isso, foi um mês de bastante trabalho, graças a Deus, nós não paramos, e atendemos também vários pedidos, inclusive, esse pessoal que está vindo vender aqui em Muzambim, né? Colocaram rede, penduraram na casa de uma moradora lá no Alto do Anjo, e o Eto, imediatamente, já mandei foto para ele, já mandou os fiscais lá, já resolveu, né? E queria também pedir ao senhor presidente, já que o senhor está falando tão bem, né, dos professores, o Carlão, a Lúcia, eu queria que se o senhor prefeito podia marcar uma reunião conosco para falar sobre o piso, porque tem uma versão aqui, uma versão ali, e a gente sempre atendeu o pedido dele, né, para quando ele precisa falar com a gente, então a gente queria uma reunião para saber ao certo sobre o piso.
Tudo bem.
Muito obrigada, senhor.
Podia marcar sim, mãe.
Isso, muito obrigada.
Vereadora, é o seguinte, toda semente semeada em terra fértil, ela prospera. A semente sua, com certeza, prosperará, porque a causa é nobre. Agora, e se tratando de coisa pública, muitas coisas demoram um pouquinho, mas com paciência chegaremos lá, com certeza. Dando continuidade das nossas falas, convido o vereador Afrânio, porque uso da tribuna.
Afrânio, bom. Eu peço uma parte. Esqueci de agradecer ao
Maurício. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, nobres colegas, assessores, público presente, a Aline, a Maurício Júnior, Leandro, Urso, a Marta Lúcia aí participando, um abraço para o Marcelo. Ouvindo o Roosevelt falar também, lembrei que, através do pedido da Marta aí, através do Creitinho também, tem uma quadra para Coab, né? Tá para sair também, né? Tá. Essa quadra. Importante também, tá lembrando. Queria mandar um abraço também aos nossos amigos do Sacolão Posidônio, o Edson, o Virgílio e a todos que estão nos ouvindo, ao tio Cristiano, a Lucivânia, da DSG Farma. Nós estamos com um público muito bom, o pessoal está ouvindo em casa, né? E é importante, porque as pessoas têm que estar por dentro do que está acontecendo, né? Porque pode sim criticar, pode elogiar, mas saber o que está acontecendo é muito importante. E eu acredito que todos ficam felizes de saber que a população está nos ouvindo em casa. Não sei se todos lembram, eu falei que assim que a prefeitura tirasse um órgão público do aluguel, eu seria o primeiro a vir aqui parabenizar. Dinheiro público não é brincadeira, e hoje eu estive na UBS Paraíso. Foi feita a reforma lá, entrei por lá, andei por lá tudo, e está ficando muito bom. A UBS Quinta da Bela Vista também está funcionando, lá no bairro Brejo Alegre. A gente fica contente, porque a gente sabe que o dinheiro público não é brincadeira, né? Então, todas as vezes que tirar, a gente sabe que tem aí a biblioteca, tem um conselho tutelar, e eu acredito que, devagarzinho, tem aí a prefeitura velha, que pode ser, né, que está sendo reformada, que pode usar até para tirar todos os imóveis, né, do aluguel. Então, acho muito importante, eu quero aqui parabenizar, eu falei que eu seria o primeiro a parabenizar todas as vezes que tirasse.
Ó, Fran, eu posso pedir uma parte?
À vontade.
Inclusive, lá na reforma do PSF, né, do Jardim Paraíso, que você fala, Paraíso. Eu falo Vila Lima.
É.
Foi usada uma emenda parlamentar, doutor Mário Eringer.
Isto.
De 100 mil reais.
Eu lembro. Ah,
muito de... bom, né? A gente lembrar isso também.
Obrigada. E ficou bom lá, viu? Eu acho que o Marquinhos já passou por lá. Né? Você foi lá hoje? Então. Ficou muito bom, parabéns. E aí agora, né, a gente, lógico, né, você parabeniza, mas o pessoal vem cobrando e a gente, como representante da população, tem que estar aqui trazendo os assuntos na intenção que se resolvam. Estou vendo o pessoal falar das emendas impositivas, né, e a minha do vereador Carlos Ebert foi para a rodoviária, reforma do terminal rodoviário. Eu passei lá também para dar uma olhada, né, está ficando muito bom, mas me parece que parou lá. É a mesma empresa que fez a reforma do Jardim Paraíso, lá do PSF. Me parece que parou lá, né, o Baiano?
Permite uma parte?
À vontade.
O comentário que a gente ouviu lá, que não foram efetuados os pagamentos pela prefeitura.
Eu acho que é falta de documento.
A empresa que estava realizando a obra lá. Então, acho que está parado.
Faltando alguns documentos, me parece. Então, pedimos aí para a administração, né, que está ficando muito bom. Né, e eu sempre falo que a rodoviária é o primeiro ponto turístico da nossa cidade. O cidadão sai de sua cidade, chega na rodoviária ali, então é importante que tenha, né, um ótimo local ali para estar chegando, né, para mostrar. Também fiz um requerimento hoje aos Correios, o pessoal do Parque da Colina me cobrou, que não está passando lá a... não está levando as correspondências, então já fiz uma vez e estou fazendo de novo. Também o Rodrigão do Vidal mandou um abraço para a vereadora Jaqueline, e ele também está cobrando a estrada do Belém. Pessoal, ele falou que está precisando de um cascalho lá, inclusive próximo à casa dele aí. Vamos pedir ao órgão responsável que leve esse cascalho lá para facilitar a vida do pessoal lá. A Guiomar também da Vila Socialista hoje me questionou a respeito de curso do SENAC. Você foi também questionada, né? Também, Lúcia? Então, aí fica o nosso pedido aí à administração, Casa do Empreendedor, para que tragam esses cursos mais próximos para a nossa sociedade, para o nosso município. Avenida Doutor Licurgo Leite, tapa buraco. A semana passada, um motoqueiro, não sei se... A Edna Marcon estava junto, o motoqueiro caiu dentro do buraco próximo ao Lojão São Paulo, a Material São Paulo. E até machucou, fala a verdade. Aí nós pedimos que a prefeitura faça esse tapa-buraco. A gente sabe que choveu muito, né? A gente tem consciência, mas agora deu uma amenizada e a população está cobrando. Afrânio, arrumar o tapa-buraco aqui no meu bairro, na rua Araguaia mesmo, plantaram até um mato lá, né? Eu acho que a gente precisa de estar cobrando aqui, e as pessoas também têm que entender que devagarzinho vai resolvendo o momento de chuva, mas o pessoal cobra e nós temos que passar aqui, né? Eu sempre falei que vereador tem três funções, não é só legislar e fiscalizar, não. Nós somos representantes, tem que estar aqui representando a população. Iluminação do Jardim Paraíso, pedido dos moradores. Agradeço a Lúcia de ter falado da lei e pedimos também que a prefeitura notifique o pessoal dos terrenos sujos do Jardim Paraíso, do Jardim Primavera. O pessoal lá é... O Jardim Primavera está precisando. E a lei existe, né? Simplesmente falta multar para que as pessoas mantenham limpo os terrenos. Limpeza da ponte, o pessoal tem que entender que nós ficamos um mês, né, sem participar das reuniões, e o pessoal cobrando, e a gente vai anotando aqui para fazer os pedidos, né, na intenção que se resolvam. Limpeza da ponte do Jardim dos Imigrantes, como a ponte da Barra Funda. Eu passo lá sempre e está precisando, né, está necessitando. A Marta mora lá próxima, ela sabe. Me fizeram um pedido... E a gente sabe aqui que o pessoal tem visto aí o Joel, do Zé Juca, ele está trabalhando no trator, e está fazendo um ótimo trabalho, recolhendo muitas coisas, e eu acho que é um trabalho que a gente tem que valorizar. Por quê? Porque quase todo mundo tem um armário velho no quintal, um sofá velho, um fogão velho, e ele vem passando aí e recolhendo. Mas ele tem questionado, o pessoal tem questionado, que ele está precisando de um ajudante, né? Mais do que justo, um pedido, uma indicação para que coloque um ajudante para ajudar o Joel. Também, aproveitando que eu falei da limpeza da Barra Funda, eu queria pedir também a limpeza e a pintura da Associação da Barra Funda. A gente, eu estou passando lá, né? Você é um futuro morador da Barra Funda, mas a gente está passando lá e o pessoal está cobrando. E a gente tem que trazer aqui, né? O Wilcinho teve um dia aqui que falou que ia fazer essa reforma, então pedimos aí ao pessoal responsável para que faça essa reforma, né? Quero agradecer a todos a paciência aí, porque eu vou anotando todos os pedidos para não deixar, né, ninguém na mão. Quem me pediu, pelo menos da minha parte, está sendo aí, né? Tá vendo que eu estou cobrando. Agora fica aí o nosso pedido à administração para que faça o mais rápido possível, porque a nossa população merece. Uma ótima noite a todos.
Dando prosseguimento às falas, convido o vereador Carlos Herpes para que use a tribuna.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores que compõem esta casa, Folha Regional, aos leitores da Folha Regional, aos ouvintes da radioatividade, né? Ao público presente aqui na pessoa da nossa amiga Aline, da Marta, a todos, boa noite. Que eu também gostaria de mandar, como o Afrânio disse há pouco aqui, a gente tem uma audiênciazinha lá fora, o pessoal acompanha, né? O pessoal está aí cobrando e vendo o trabalho de cada vereador. O Fábio, do Açougue da Baixada, né? Faz um mês que ele está esperando para trocar a lâmpada em frente à casa dele, lá a gente tem pedido. Mas, Fábio, aguenta a mão aí que vai trocar. Uma hora troca. A questão da emenda impositiva da rodoviária, um vizinho que tem uma empresa próxima à rodoviária está até cedendo o banheiro para o pessoal que vai embarcar, que os passageiros ali estão usando o banheiro de uma empresa próxima à rodoviária. Então, a gente espera que essa questão aí, documentação, repasse de verba, seja solucionada e as obras reiniciadas, porque a rodoviária é importante, né? O banheiro ali, tem senhoras, né, que usam. Então, a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível, né? As portas, né, parece que está pagando um guarda para posar lá, né? Então, a gente vai aguardar e vai ser solucionado. A questão das barracas do carnaval, eu fui procurado aí por algumas pessoas que vão colocar barraca na Avenida Doutor Américo Luz, e o valor inicial que eles vão gastar seria R$ 500 de alvará, R$ 400 de barraca e R$ 200 de extintor. Então, um gasto aí próximo de em torno de uns R$ 1.200. E eles estão um pouco preocupados por conta que são 2 anos sem carnaval, né? Foram 2 anos de pandemia. Eu costumo falar que vai ser um carnaval mais caseiro, né? Mais do povo aqui de Muzambinho, porque lá no, onde era realizado dos Hermes foi cancelado. Então, o carnaval vai ser só aqui na avenida, né? Então, pedindo aí um requerimento ao prefeito que ele cancelou. Faça um desconto aos barraqueiros aí e a gente espera que a nossa torcida como muzambiense, né, que nasceu aqui, que vive aqui e que vai morrer aqui, é que seja um carnaval bom. A questão de segurança também, né? Nós tivemos alguns eventos na avenida que nos mostrou um pouco de violência. O pessoal está retornando após a pandemia, não sei se está havendo um exagero, o que está acontecendo. Então, aí, pedimos à administração que cuide da segurança, né? Que as pessoas possam brincar, se divertir, mas com segurança, né? Porque eu falo que, hoje em dia, cada um tem que cuidar da sua segurança, né? Porque se você, o Estado, para mim, é deficitário nessa questão de segurança. Vamos cobrar sempre, mas a realização do concurso público, né? Nós fizemos o ofício ao prefeito e ele, conforme resposta ao nosso ofício, ele disse que será realizado nesse primeiro semestre. A gente espera, muitas pessoas têm nos questionado pela cidade aí a realização desse concurso. São 802 servidores, 606 efetivos e mais de 200 contratados, eu não sei o número exato, o que já justifica a realização do concurso. E a gente vai aguardar esses 6 primeiros meses. Depois nós vamos tomar as devidas providências para que esse concurso seja realizado. Questão de buracos na rua, matos, realmente, e graças a Deus, choveu bastante, né? Acho que a chuva nós temos que agradecer. A gente vai aguardar e com certeza vai ser solucionado aí, tapado esses buracos, não é isso? Senhor prefeito, nós também estamos aguardando o engenheiro de tráfego, né? A cidade está pedindo socorro na questão de sinalização. Está sendo feito um trabalho, mas um trabalho bem paliativo, né? Então, a gente espera aí. Ele prometeu, as cobranças que eu estou fazendo aqui são de acordo com as promessas dele, engenheiro de tráfego.
Permite uma parte?
Pois não.
Enquanto, né, vários vereadores pediram em questão do diretor de trânsito, tudo certinho, acho que todos aqui são cobrados diariamente. Enquanto não colocar o perito, não sei quem que ele vai colocar nessa parte aí, né, para poder estar fazendo os trabalhos nas vias, então, eu acho que, pelo menos, deveria nomear o conselho de trânsito, né, a comissão certinha, porque seria, acho que são, se não me engano, umas 11 pessoas do conselho, para poder, pelo menos na hora que alguém tiver alguma dúvida em questão do trânsito, ter a quem recorrer, né, em questão de marca de canalização, de sinalização, de trecho, de vias. Então, pelo menos, nomear esse conselho de trânsito, que já é uma lei, né, nós temos que já ter uma lei dessa casa aqui, porque está muito difícil. Até eu quero agradecer o tenente Manuel pelos retornos que ele está passando, porque eu estou recebendo muita denúncia, principalmente das motocicletas, os barulhos, a velocidade, as irregularidades em questão de parte de sem retrovisores e tudo mais. Então, está se passando para ele, todas as denúncias que estão passando para mim, estou passando para ele, já foram apreendidas aquelas bicicletas motorizadas, isso, já se foram apreendidas, a população está ajudando bastante, mas que tenha, em questão dessa parte aí, em questão do trânsito, porque está muito difícil não ter uma parte, alguém responsável pelo trânsito na administração. Então, a gente pede, né, para poder ter um respaldo de ter alguém ali para poder tá orientando não só a população, mas todos. Né? Obrigado.
Você me permite uma parte?
Perfeitamente.
Queria aproveitar, falei bastante hoje, mas a gente, a todo momento, somos cobrados. Né? A questão do concurso, faço as vossas palavras, né? Porque também estou sendo muito cobrado. Mas, como ele falou que até o primeiro semestre, nós temos que aguardar. Né? E um outro pedido aqui que a população está me fazendo, inclusive era para me ter falado aí, que é muito importante, tanto para a população como para o município, para a prefeitura e para o município, o pessoal está pedindo aí para que a prefeitura mande o projeto para ter o desconto dos IPTUs de 2021 para trás, aí que o pessoal está querendo acertar, né? Quem está na dívida ativa. Isso é um projeto muito bom e vai ajudar tanto a população a quitar seus débitos, né, de dívida ativa, e o município que vai receber. Né? O pessoal está pedindo aí, isso é mais um pedido da nossa população. Então, pedimos aí, doutor, que faça, da outra vez eu cobrei bastante, que faça, que mande para a gente o projeto de desconto do IPTU atrasado para o pessoal estar quitando e ficando em dia com o nosso município.
Sim, certo. Podemos conversar, sim. Eu falo lá com o prefeito.
Isso, muito obrigado.
E também, né, estamos aguardando o profissional para fazer os projetos dos nossos jardins, que estão aí bem deixados, né, bem abandonados, e a gente gostaria que eles melhorassem. É, eu gostaria de parabenizar o nosso presidente Roosevelt, ao Carlão, por essa brilhante ideia, né, da emenda impositiva para material escolar. Eu que sempre acreditei, acredito que a maioria, todos aqui acreditam que o estudo é um investimento, né?
Não tem dúvida.
Então, eu sou muito grato a Deus por poder ter estudado os meus filhos. E se tem um pedido que eu não nego, é material. Sempre, todo ano, algum material para uma criança, para outra. E o dia desse eu recebi um telefonema, e era uma mãe, ela é minha amiga, ela mora na roça. Ela falou: Baiano, eu não tenho como ir na cidade, mas eu descobri que tem uma moça que mora na Avenida Afonso Pena 924, que ela está doando material escolar. Você pode pegar para mim? Eu falei: posso, véio. Você não pega e leva na farmácia, da Renata, lá do Retiro? Falei: ó, vou lá pegar para você, porque material escolar é coisa que nós temos que doar mesmo, né? O estudo é muito importante. Cheguei lá na casa da Lúcia, a filha dela, que deu o material, estava distribuindo o material. Então, parabéns aos teus filhos também, viu, Lúcia? Se você quiser falar aí, pode ficar à vontade.
O Baiano, não é uma realização só da Mariá, não. Ela tem uma turma de amigos, né? Eles têm o projeto Jovens pelo Natal, então eles fazem essa campanha no Natal, na Páscoa, na Semana da Criança, e esse ano eles lançaram Jovens pela Educação. Então, eles arrecadaram uma boa quantia em dinheiro e fizeram kits, igual que o Dr. Rúzio Carlão distribuíram e distribuíram para a rede estadual. É muito interessante, né?
Isso aí. E o Adriano, que estava aqui, ele pediu para que coloque lixeira da Capitão Leodoro Mariano. Nós falamos que ia atender ele, ele foi embora. Então, estou pedindo aqui, porque a gente promete, tem que cumprir, né? Acabar com essa história de político que só fala e não... Né? Então, eu prometi para ele que eu ia pedir ao prefeito a lixeira, ele foi embora, tranquilo, né? Correu tudo bem. Então, está aí, Adriano, ó, seu prefeito colocar uma lixeira na Capitão Leodoro Mariano, próximo ali à descida do Beco. E pedimos bastante, né, reivindicamos bastante, mas vamos parabenizar também. Estive lá no Jardim Cerávulo e a iluminação da pracinha lá ficou muito boa. A vizinhança lá tá lá curtindo lá, está gostando. Parabéns, administração, pela iluminação da praça lá no Jardim Cerávulo. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado, viu?
Obrigado. Com a palavra, o vereador Marco Antônio Ferreira.
Boa noite, presidente Roosevelt.
Boa noite.
Dessa Casa Legislativa, do qual eu abraço todos os edis. Parabenizar a essa mesa gestora que assume os trabalhos nesse período agora de 2023 até 2024 e colocar para os demais que a casa está aberta para todos e que o diálogo é a melhor ferramenta que nós temos para poder trabalhar e chegarmos a algum lugar. Boa noite, muzambinho.com. Boa noite, Jornal Folha Regional. O Amauri Júnior, que agora está com a rádio Conexão, né?
Conexão.
Em Juruáia. E a radioatividade aqui de Muzambinho, qual leva para todos a nossa reunião. Gostaria de lembrá-los que, durante o período das férias, nós não estávamos de férias, nós estávamos trabalhando. E um fato interessante e importante é que nós estamos sendo sempre procurados. E eu vejo que todos os vereadores aqui têm uma bandeira, vão lá e trabalham. Parabéns, Sandra, pelo ocorrido no domingo. Pode ter certeza que... Eu não tive como, porque eu estava com visita. Eu não tive como. Mas eu vou nos próximos e pode contar comigo. E eu acredito com todos os vereadores dessa casa. E com a mesa gestora. Nós estamos aqui abertos para poder atendê-la. E os demais pedidos desta casa. E nós tivemos, assim, eu estive trabalhando demais. E é bom que esse período de recesso da Câmara, a gente tenha um contato maior e direto com os nossos trabalhos de campo. Reivindicar aqui a indicação com relação às estradas e às nossas ruas dentro da cidade, eu acho que todos os vereadores aqui tiveram pedidos, foram procurados, e tenho certeza que vocês atenderam a população. Porque, se eu for citar ruas aqui em Muzambinho com buracos, eu acho que nós vamos ter que descobrir onde não tem. Porque praticamente todas as ruas estão com buracos. E isso é um retrocesso. Apesar de que nós nunca tivemos tanta chuva nos últimos 60 anos. A represa de Furnas, a represa de Furnas levaria de 20, a média é de 20 a 15, de 15 a 20 anos para poder chegar no seu limite, que seria lá os seus 87%. Nós já chegamos acima dos 100% e estão abrindo as comportas praticamente geral para poder esvaziar a represa de Furnas, porque ela estava subindo muito rápido durante esse período de chuva. Elas começaram no final de outubro, e nós já estamos aí, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 5 meses de chuva. E não vou assustá-los, não. De acordo com as perspectivas e de acordo com as informações, nós temos um final de fevereiro aí, muita chuva. Tem muita chuva para cair ainda. Até março nós vamos ter muita chuva. E no final de março, todos nós sabemos, da agricultura, a chuva do... chuva que nós chamamos chuva das goiabas. Então, assim, se preparem. E hoje teve uma chuva também bem pesada na região aqui do Cachoeira do Cambuí, Macaúbas, Ponte Preta. Então, nós estamos tendo isso aí, é só seguir o clima, tem lá um site sobre o clima, e que coloca lá a cor laranja sobre a tempestade em nossa região. Então, assim, nós temos que pedir que faça, pelo menos no momento, um tratamento paliativo, porque nós temos que esperar passar as chuvas para a gente poder fazer a operação tapa-buraco. Rua 7 de Setembro, nossa, está horroroso. E um detalhe também importante que nós não podemos deixar de falar aqui é a Tatupasa, né, que é a Copasa. Eu nunca vi tanto buraco. Eles vão lá, fazem um buraco e não tampam. Demoram muito para tampar, apesar das reivindicações e dos pedidos. Então, assim, a gente pede para que eles façam essa reforma o mais rápido possível com o asfalto frio, para poder melhorar aí a qualidade do nosso trânsito. As estradas rurais. Nós temos é que pedir aos nossos deputados mais ferramenta para poder ajudar a quem está fazendo a ponte, a quem está fazendo as estradas, para terem uma ferramenta de qualidade para poder trabalhar e, com rapidez, agirem em torno das estradas para poder a gente ter aí um trânsito mais rápido, mais eficaz e mais eficiente. É chover no molhado, é enxugar gelo. Porque, de acordo com essa chuvarada aí, nós não temos como fazer. Eu tive momento que eu fui na Cascalheira durante as férias, agora, durante o recesso. Ô, gente, sério mesmo, não tinha como entrar na Cascalheira. O cascalho ensopado, caminhão que quebrou. E a gente pede também que, no momento, como está parado, é hora de afiar as ferramentas. Quando eu trabalho, no horário do almoço, um exemplo bem clássico, geralmente eu estou afiando a foice, para eu poder, na hora que eu voltar do almoço, estar trabalhando. Então, já que está parado, não está fazendo a execução das estradas, vamos consertar as mesmas. E eu anotei algumas coisas aqui também, que são as conquistas do nosso deputado, do qual nós representamos aqui dentro do município, que é o Antônio Carlos Arantes. São várias conquistas. Mas eu vou falar a mais recente para o nosso município. Está chegando aí mais uma ambulância, uma semi-UTI, que é um pedido de uma emenda parlamentar junto a ele. Já chegou o aparelho de ultrassonografia para ser instalado na Secretaria de Saúde. As barracas, para a gente poder fazer a feira, viu, Afran? São 30 barracas que já estão aí. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar, e para deixar bem claro. Eu fico vendo as emendas impositivas, Carlão. Parabéns para você, parabéns para o Roosevelt, que fizeram um pedido e conquistaram o mesmo. Mas eu tenho que ser solidário ao Afrânio, ao Mário, ao Baiano, e a mim também, e aos demais. As nossas emendas impositivas, elas têm que ser aceitas e têm que ser colocadas para nós o que foi feito. Eu, no primeiro momento, eu pedi a emenda a impositiva para a saúde, eu coloquei, doutor Roosevelt, para o dentista, para os gabinetes dentários, que são dois, para poder comprar, para poder... O Herbert é o baiano, eu falei ele. Então, as emendas impositivas que foram colocadas, a gente gostaria de obter resposta. Entendeu? Por exemplo, o que foi feito com a parte do recurso que foi colocada para os kits dos ambulatórios dentários? São dois. Eu gostaria de saber o que foi feito, se comprou o material, para quê? Para poder mostrar para a população aquilo que nós estamos pedindo. Eu coloquei, ano passado, uma emenda impositiva para a Secretaria de Agricultura. E a população não sabe que a Secretaria de Agricultura rodou o ano passado com o recurso da minha emenda impositiva de R$ 34 mil, reais, inclusive do concurso de qualidade de café. Uma parte dele foi oriunda para poder fazer o concurso de qualidade de café. E, este ano, de novo, eu coloquei para a saúde, na área dentária, e coloquei uma emenda parlamentar, os outros 34 mil, para a Secretaria de Meio Ambiente. O que, que eu venho requerer junto com a Secretaria de Meio Ambiente? Porque nós não temos material de trabalho. Qual seria o material de trabalho? Escada, motosserra, motopoda, pulverizadores, material para poder fazer e efetuar limpeza, computador. Para que isso? Para poder a Secretaria de Meio Ambiente trabalhar e fazer um trabalho mais rápido. Além de que nós estamos também, junto a essa emenda parlamentar, eu vi aqui o Adriano pedindo para colocar lixeiras lá no bairro dele, então podem ter certeza, cidade limpa não é aquela que mais se varre, mas sim a que menos se suja. Então, nós temos que fazer um trabalho, porque essa emenda impositiva que foi colocada para a Secretaria de Meio Ambiente, ela também vai atender essa demanda para poder comprar lixeira e colocar nos locais aqui dentro de Muzambinho. Porque o que, que acontece? Se você chupa uma bala ou pega alguma coisa na rua, você não tem um local para poder jogar o lixo. Eu coloco no bolso ou levo para casa, e na avenida não tem. Então, assim, pedimos para que seja feita essa exemplificação desses editais e que traga para todos nós essa reivindicação. Isso é mais uma indicação. E, para poder encerrar, eu gostaria de colocar também, no trevo de Muzambinho, eu vi alguns companheiros aqui comentar alguma coisa, e naquela avenida, que como é que chama lá, Gilmar? Frei Rafael. Na hora que vocês pegam ali, do lado do... na Gran Pneu, subindo, ó, eu quase, desde o ano passado que eu estou reivindicando isso, eu caí naquele buraco. Quase quebrei meu carro. E se quebra, quem é responsável? É a prefeitura. Então, assim, e está um perigo aquilo lá. E tem um contrato com a Pavidez ou Britamil, não sei quem é que foi que fez aquele... Então, é só reivindicar e eles vão lá e consertam. Porque tem um contrato, então não pode deixar prescrever para a gente pedir para eles poderem fazer a reforma lá. Então, já vão fazer no trevo, já aproveita o ensejo e termina aquela rua.
Marquinhos.
Oi. Pode.
Marquinhos, o Zé Silva vai vir quarta-feira no Guaxupé. Eu, a Fran e a Jaque, vamos fazer um pedido de uma reta para o Marcelo, de uma reta escavadeira. Quarta-feira vai estar no Guaxupé, nós vamos lá encontrar com ele.
E lembrando também que é uma emenda, uma emenda parlamentar, olha para vocês verem que legal. São três deputados federais que colocaram um recurso aqui. Deputado federal Zé Silva, deputado federal Aelton Freitas e o deputado federal Emidinho Madeira. É, esta semana, eu acredito que quinta ou sexta-feira eu devo estar buscando em Guaxupé 93 saquinhos de feijão da seca. Ele é super precoce, com 75 dias para ele já de plantio a colheita. Já vem com uma especificação da semente para poder ser doado para os produtores rurais de Muzambinho. Então, a licitação já foi feita, ele está vindo e nós vamos fazer essa entrega a esses produtores rurais. Indico aquele produtor rural que queira a semente para entrar em contato com vocês e vocês procurarem, pegue o nome, CPF e a data de nascimento, caso ele não seja cadastrado dentro do sistema da empresa. Peguem para poder a gente fazer a distribuição. Como são poucos sacos de sementes que vêm, 93, então, quanto mais rápido vocês trouxerem esses nomes e quanto mais rápido aqueles que estão nos ouvindo procurarem saber e fazer essa indicação, nós vamos cadastrá-los e depois, quando a gente for entregar, a gente ver para onde que vai, fazer uma divisão bem coerente, bem justa, para poder atender uma demanda muito grande. E, para poder encerrar, presidente, que eu já vi que já estourou meu tempo... faz tempo, eu sei que faz tempo. Me desculpe, o tempo é muito curto para poder a gente colocar aqui o que está sendo feito. Uma outra coisa que a gente fala é porque todos os anos, quando vem a semente, aquele produtor que pega a semente, ele ganha a semente, planta, e depois, quando ele colhe a semente, a gente pede que ele devolva. Ele vai pegar um saquinho de 10 quilos. Então, ele vai produzir lá uns 1.200 quilos de feijão. Que ele tire lá 50 quilos de feijão e nos doe. Para quê? Porque aí, Lúcio, ó, vai servir para você colocar lá na distribuição de cesta básica que vocês entregam. Dá para colocar nas escolas, viu, Sandra, que vocês trabalham. Dá para colocar nos asilos, na APAE, na AFAM. Então, ou seja, é um benefício de mão dupla. Ganha e se entrega para poder ajudar a nossa população. E quanto à fiscalização dos imóveis? Para poder encerrar, presidente. Um minuto, sem falha. Os terrenos, para poder fazer limpeza, já tem uma lei elaborada pelo nosso amigo vereador Afrânio. Eu acho que ela tem que ser cumprida, gente. Tem que multar essas pessoas que têm terreno e não fazem a limpeza destes. Ou então a prefeitura manda limpar e a pessoa que está lá trabalhando é uma forma de dar um recurso para quem está desempregado. Ó, você vai capinar aqui e nós vamos cobrar dele X para poder repassar para você. Então, ou seja, é uma forma da gente melhorar o atendimento à nossa população. Ou então a prefeitura colocar seus funcionários para poder fazer a limpeza e cobrar uma multa referente àquilo que está sendo executado. É, no início do nosso mandato, nós estivemos, todos nós vereadores, estivemos junto com o executivo fazendo uma visita ao creche dos imigrantes, teatro municipal, antiga Câmara Municipal, que agora, depois que ela consertar, vai ser nova, né? Antiga prefeitura também. PSF da Vila Bueno. CAPS. Nós tivemos fazendo várias visitas. E muitos destes não foram ainda executados. Então, eu peço também, através de uma indicação, que a gente faça mais uma reunião com o prefeito e que a gente faça uma visita a estas localidades para poder trazer a resposta e respaldo para a nossa população, presidente. E parabenizar também lá o PSF, o Afrânio, porque em janeiro eu estive lá, o PSF estava bem em frente à minha casa. Então, eu via todo dia o trabalho árduo dos médicos, das enfermeiras, dos atendentes em frente à minha casa. E da população também. Então, assim, e fui lá no PSF, o Roosevelt. Ficou bonitinho lá, viu?
Ficou bom.
E vou ver se dá um tempinho. Vamos lá também. Vamos passar com o prefeito lá. Porque tem que parabenizá-los pelo trabalho que foi feito. E sobre o concurso público, o Ministério Público, através do promotor de justiça, já notificou a prefeitura para que seja feito o concurso. Então, a população, estudem, se preparem, porque o concurso público está chegando para vocês aí. Uma boa noite.
Com a palavra, o vereador Gilmar Martins Labanca.
Boa noite a todos os presentes. Boa noite também a quem nos acompanha através do Facebook, através da radioatividade. Hoje, quando estava ouvindo os colegas falar sobre as emendas impositivas, eu fiquei muito contente de saber, e falei essa semana passada com a secretária de Saúde, sobre também as emendas impositivas, e aí dá muita alegria para a gente de estar nesse mandato e a gente fazer com que as emendas impositivas acontecessem na nossa cidade. Então, realmente, quando a gente escuta que coisas que não eram feitas e hoje estão sendo feitas porque nós indicamos, e as emendas impositivas elas são obrigatórias, e se o prefeito não cumprir, ele pode perder o mandato. Então, elas são obrigatórias. Então, e quando a gente escuta por aí afora que os kits das escolas, né, os kits escolares, igual o vereador Carlão, o vereador Roosevelt hoje foi fazer a entrega, e é uma ajuda muito grande, principalmente as crianças mais carentes, a gente fica contente. Quando a gente escuta, né, mas está executando, então, quer dizer, daqui uns dias você vai chegar aqui na tribuna e vai falar assim, olha, nossa emenda impositiva foi também executada porque a rodoviária tá sendo realmente, a obra está acontecendo. E eu fico muito contente de saber também que este ano nós já colocamos novamente as emendas, inclusive foi preciso entrar em contato com alguns vereadores aí, porque nós tínhamos colocado a parte que é obrigatória para a saúde, nós havíamos colocado para reformas de PSF, etc. e tal, mas, na verdade, o prefeito já tem os recursos para isso e foi preciso entrar em contato com os vereadores. Amanhã está sendo feito o ofício que nós vamos encaminhar para a prefeitura, porque como nós tínhamos colocado no orçamento para onde iria as emendas, então nós temos que mandar um ofício dizendo para o Departamento de Contabilidade da prefeitura para onde nós estamos redestinando, porque para as reformas o prefeito já tem o recurso. Então, aí ficou assim, né? Ficou que os vereadores que foram contactados para mudar as emendas, ficou a Lúcia, eu e a Lúcia, nós vamos colocar a nossa parte que é obrigatória para a saúde, vai para cirurgias de catarata. Porque as cirurgias de catarata, com esse nosso recurso das emendas impositivas, elas podem ser feitas aqui em Muzambinho. Então, não precisa levar para Divinolândia, não precisa levar para Poço Fundo, ou não sei, para outros lugares aí que esteja levando. Então, as nossas emendas impositivas, elas vão poder proporcionar aos pacientes que requererem cirurgias de catarata ser feita aqui em Muzambinho. Isso a secretária de saúde falou para mim numa reunião de semana passada. A do vereador Baiano está para ressonância magnética deste ano. A do Rael vai para Doppler, né? Então, a gente vê que
repente, olha quanta coisa está podendo ser feita com as emendas impositivas que nós estamos fazendo que sejam executadas.
A minha e do Carlão é para a ressonância magnética e tomografia.
Isso,
também.
Mas como eles já tinham colocado, o ofício que nós vamos fazer amanhã não precisa ser colocado, porque a deles já realmente, no orçamento, já foi destinada para a ressonância magnética. Então, a do Mário
a minha,
vai para Doppler também.
Eu falei para ela escolher...
Vai para Doppler também.
Vai para Doppler.
Vai para Doppler também e amanhã será colocado no ofício. A do Afrânio, aqui está como exames laboratoriais. Então, imagina quantos exames laboratoriais vão poder ser feitos com essas emendas. Nós vamos diminuir muita fila. Nós vamos diminuir muita fila. Né? E a do Marquis de Mater está aqui como compra de medicamento. Então, eu estava conversando com a secretária de saúde, aí ela me fez ficar mais feliz ainda pelo fato da gente estar executando as emendas impositivas. Isso, porque ela falou assim que é uma ajuda muito grande, porque quando a gente destina um recurso, igual aconteceu esse ano, que já aconteceu cirurgias de cataratas, porque pôde credenciar médico para fazer essas cirurgias aqui. E até então, não tinha um médico credenciado para isso. Tem outros médicos que vão ser credenciados para fazer outros exames por conta das emendas impositivas que nós estamos colocando. E o outro 50%, a qual a gente pode direcionar para outros setores da nossa cidade, então é muito interessante, porque quantas outras atividades estão sendo feitas por conta dessas emendas. Eu mesmo estou feliz da vida, porque eu fui outro dia lá no Morro Preto, eu destinei para a reforma do campo, colocar alambrado. Olha, é de encher os olhos de ver o projeto que foi feito lá. Né? Lazer, nosso povo precisa de lazer. E nós, agora, começo de março, nós vamos fazer a inauguração daquele... Do projeto que foi feito lá. Vocês vão poder estar presentes lá. Acho que, se for olhar hoje, o campo do Morro Preto é melhor campo até mesmo de muitas cidades por aí afora. Então, assim, e outra coisa, e colocando a comunidade para trabalhar, porque em mutirão eles fizeram aquilo que a prefeitura não podia fazer, porque o recurso não dava. Né? Então, é muito importante.
Você me... Só uma partezinha?
Sim.
Também queria aproveitar e falar também, agradecer a Adriana, né? E porque a gente sabe da importância, é o que você falou, vai beneficiar essas emendas, elas vão beneficiar diretamente a população, porque a área de saúde, a gente sabe que é uma das áreas, o Dr. Roosevelt foi secretário, sabe que é uma das áreas que o pessoal mais cobra e com certeza tem que ser cobrado, porque é a área que mais usa. Então, eu fiquei tão contente a hora que ela... Eu e o Baiano lá na Secretaria de Saúde, e ela falou que, através desse recurso, poderia agilizar muitos exames laboratoriais, ressonância, vários. Então, eu acho que essas emendas impositivas, a população tende a ganhar muito com elas, né? E a gente fica muito contente por saber que está ajudando a população diretamente, nesse caso, que é a saúde, né?
É, realmente.
Gilmar, também só uma partezinha. Eu tive com a Daniela, que era secretária de saúde de Guaxupé. Inclusive, estava eu e a Carol, do Grupo Amor Azul. Ela falou, Sandra, você pode procurar na região. Nenhuma cidade aqui de perto tem o material que você comprou para equipar as salas das psicólogas. Né? Então, eu fiquei muito feliz, inclusive, a mãe junto comigo, né? Veio reforçar, né, a importância dessa emenda.
E assim, o que a gente percebe com essas emendas é que é um trabalho, assim, coisas que de repente um tinha que fazer com um trabalho social, uma campanha ou outra, hoje é feito através das emendas impositivas, né? Eu quero dar os parabéns também aqui, quero dar os parabéns à Pastoral da Educação, que está seguindo o exemplo da vereadora Lúcia Bernardes e outros vereadores que também fazem um trabalho social belíssimo aí, né? Que estão distribuindo mochilas para as crianças carentes. Então, esse trabalho muito bonito, né? Está aqui a Marta Lúcia também, né? Hoje presente aqui, que faz um trabalho social belíssimo. Então, nós temos que parabenizar.
A assessora, né? Thaisa trabalhando.
A Thaisa faz parte da Pastoral da Educação. Então, assim, e é tanto trabalho social que está sendo executado que a gente vê assim, que. que a nossa comunidade está bem servida de pessoas que até voluntariamente trabalha para que as pessoas, a nossa população, principalmente as mais necessitadas, tenham uma melhor condição de vida. Né? E eu não posso deixar de falar, até agradecer, né, o vereador Carlão por ter já falado sobre a festa que nós realizamos ontem, o almoço. Não é festa, é um almoço beneficente que nós realizamos ontem para poder ajudar um rapaz aí que está, né, passando. Inclusive, já fez a cirurgia no sábado, graças a Deus, né, e graças à ajuda também de pessoas. Né, ganharam novilha, fizeram ação entre amigos da novilha, e nós com uma equipe maravilhosa. Olha, eu não sei o que dizer da equipe que nós temos para realizar esse tipo de evento. Né? O que falar dessas pessoas que se dispõem, que arregaçam as mangas? Amanhã nós vamos fazer o levantamento, né, de quanto que deu o evento de ontem. Mas eu tenho quase que certeza que superou muito as nossas expectativas. Então, assim, e olhando por esse lado, olhando as ações sociais que aqui em Muzambique muita gente faz, olhando esse trabalho, né, de que as pessoas desprendidas realizam, a gente chega a dizer, igual falei ontem para uns amigos lá na Palmeira, falei assim, olha, o nosso mundo tem jeito. O nosso mundo tem jeito. E se ele não está melhor, a culpa não é dessas pessoas que arregaçam a manga e trabalham muito pelo social. Então, o nosso mundo tem jeito. O nosso mundo tem jeito. E o jeito do nosso mundo, ele é dado por pessoas que estão aqui na base. Né? Então, eu fico muito contente e quero agradecer muito aos meus amigos que nos ajudaram no almoço de ontem. Quero agradecer às empresas, porque, nossa, a tirinha da sorte e o bingo teve tanto brinde, tanto prêmio, que nós, na verdade, nós não conseguimos fazer o sorteio de todos. As pessoas que foram lá prestigiar, né, o almoço, comprou o ingresso e foi lá para poder ajudar. Os cantores, né? Aqui em Muzambique nós temos, olha, realmente, nós temos cantores também desprendidos que vão lá, não cobram um tostão para poder trazer um pouco de alegria para a festa e animar a festa, animar, né, o evento. Então, assim, são tantas pessoas para agradecer que não adianta nem citar nome, porque com certeza vai deixar muitos nomes para trás. O que a gente tem que dizer é o seguinte, olha, obrigado a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, puderam estar presentes. Quero pedir desculpa aos meus colegas vereadores, porque já me falaram assim, mas por que não me convidou? Não convidamos. Nós não convidamos ninguém. Nós fizemos publicação no Facebook, nós fizemos publicação nos grupos de WhatsApp, chamando o povo. Assim, convite individual nós não fizemos para ninguém. Então, assim, realmente foi assim, teve espontâneo, o pessoal foi realmente porque acatou o convite lá que foi feito nas redes sociais e foram para lá. Então, assim, foi um evento bonito e agora nós temos que pedir a Deus que foi uma cirurgia muito cara, uma cirurgia muito difícil e a gente tem que pedir a Deus para uma boa recuperação do Antônio Carlos, né? Que ele possa se recuperar e ter uma vida normal, porque, na verdade, ele estava privado das suas atividades por conta do problema, né? Então, é isso, olha, tem que agradecer muito, muito, muito mesmo as pessoas. E a solidariedade aqui em Muzambinho, ela parece que exala pelos poros das pessoas, né?
Irmã, se me permite uma parte?
Sim.
Essa cirurgia, aos olhos humanos, ela, pelo valor, era impossível, né, de se realizar. Aí a gente vê, né, o impossível foi realizado, todo mundo levantando, ajudando, né, cada um fazendo uma coisa e deu certo, né? Sim. Graças a Deus.
E, na verdade, antes de tomar a iniciativa de fazer tudo que está sendo feito, tentamos resolver de outras formas, pelo SUS. Ele foi até para Belo Horizonte. Outras pessoas também estavam envolvidas para tentar resolver o problema, até que veio pedir, né, muitas pessoas falam, para judicializar, entrar na justiça. Mas imagina, com a urgência, com a necessidade, se você esperar a justiça decidir um caso desse, talvez demoraria. Então, Graças a Deus que aqui em Muzambinho nós temos essas pessoas e muitas pessoas que trabalham com social e as coisas vão acontecendo. Então,
vereador,
que essas pessoas possam se multiplicar mesmo, porque vale
Gilmar,
a pena.
Oi. Você me dá a palavra?
Sim. Eu ultrapassei meus 10 minutos.
Ah, não tem problema, não. Eu posso dizer para vocês que, muitas das vezes, a responsabilidade que é do governo federal, que é do governo do Estado, recai sobre as nossas costas. É a coisa mais injusta que tem a gente sentir na pele, porque eu perdi um irmão com a amputação de uma perna, meu irmão mais velho, porque SUS não quis atendê-lo. E nós tivemos que entrar na fila e ficar aguardando para ele poder ser operado. Meu irmão mais novo, Francisco Antônio Ferreira, um esportista que jogou bola aqui em Muzambinho, a primeira vez que Muzambinho foi campeão no gime estudantis, foi com ele. E era um craque de bola, um esportista, amputou a perna também. E por quê? Por causa de recurso financeiro. Nem todo mundo tem o suficiente para poder fazer uma cirurgia de amputação. Fica em torno aí de 20 a 30 mil reais. E a perna mecânica, ficou em 42 mil reais. Isso já tem o quê? 2 anos. E, por causa da pandemia, é outro malefício que veio para a nossa população, onde os nossos representantes de cima usam o processo da pandemia para não se efetuar as cirurgias. Então, assim, é lamentável a gente ver estas atrocidades ainda acontecerem em nosso país. E dizem que o SUS é bom. Eu também acredito que seja bom. Mas, muitas das vezes, eu me pergunto, será que está atendendo aqueles que realmente são necessitados? Fica aí um questionamento, viu, Gilmar? E, assim, a solidariedade no país, ela é muito grande. No mundo, não é só aqui no Muzambinho, não é só em Caeté, não é só em Minas Gerais, em todo o país. A gente aqui edifica a solidariedade e acaba a gente ajudando ao próximo. Assim, é doloroso ter que falar isso. E parabéns para a turma lá da Palmeira, ou turma danadinha em João. O pessoal é bem organizado.
Mas, na verdade, não foi só da Palmeira, não, viu? Nossa, juntou até mesmo para trabalhar. Não foi só para participar do evento, não. Mas teve gente para trabalhar mesmo de muitos lugares. E tem um assunto que eu até... Eu já me estendi um pouquinho, mas eu quero falar. Porque essa semana eu tive um fato. Eu sei que o Baiano, eu sei que o Afrânio, e eu acredito que outros vereadores também foram procurados. Porque é o seguinte, nós tivemos uma reunião aqui não faz muito tempo, para falar sobre a questão de intromissão política ou alguma interferência para transferência de pacientes. Eu nunca gostei, não acho justo ter interferência política ou influência de amigos para poder fazer uma coisa dessa, para transferir ninguém. Mas, olha, eu confesso que a articulação, a interferência política ajudava a transferir muitos pacientes para muitos lugares aí. Aí sabe o que aconteceu? O Ministério da Saúde baixou uma normativa, portaria ou decreto, eu não sei o que é que eles baixaram lá. É uma resolução.
Eu acho que salvou
vida. Isso. Aí baixaram uma resolução lá que hoje, se tiver uma interferência política nesse sentido, corre o risco do cidadão que fez a articulação, a interferência, e parar na cadeia. E aí, o que acontece? Está chegando gente nos hospitais para ser transferidos e não estão conseguindo transferência. Sendo que, quando tinha essa interferência, essa busca por uma ajuda de fora, a gente tinha transferência. Teve um caso aqui em Muzambinho, essa semana passada. Eu sei que você foi na Secretaria de Saúde, eu sei que você foi, porque eu também fui. Aí a pergunta para mim se a pessoa foi transferida? Não foi. A pessoa sarou ou melhorou porque Deus cuidou ou porque o médico fez um trabalho bom aqui em Muzambinho. Porque a pessoa não conseguiu transferência. Aí eu pergunto, o que que essa resolução quis fazer conosco? Ou o que que essa resolução quis fazer com as pessoas que ajudavam a gente? E hoje nós estamos praticamente impedidos de fazer. Tanto é que quando a família me procurou, falei, olha, infelizmente, existe uma resolução ao qual eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Porque qualquer coisa que acontecer aí, meu nome aparecer por aí. Então, eu falei, eu já sei de outros vereadores que foram procurados e também estão tentando fazer alguma coisa, mas não da forma com que fazia antes. Então, assim, infelizmente, a nossa população vai ficar prejudicada, porque ó, nós estamos aqui. A Marta tem o Cleitinho, que poderia fazer muito. Poderia fazer muito. Tem o Rússio aqui, tem a Sandra, tem os vereadores aqui, que tem ligação com o Emidinho Madeira. Eu tenho com o Luizinho, com o Miguel, Zé Silva, todos os deputados ajudavam sim. Antônio Carlos Arantes ajudavam sim. Se era certo ou errado, eu não sei. Eu não sei se era certo ou errado. Eu acho que não era certo pelo seguinte, porque eu acho que se é um direito, a gente não precisa ficar na fila. Se é um direito, se eu tenho o direito, a Constituição me garante o direito à saúde, quando eu solicitar a vaga, eu tenho que ter a vaga. Então, para que ter interferência? Agora eu te pergunto, não tem interferência, mas também não tem a vaga. E aí? Então, assim, desculpa, eu estar falando, eu não ia tocar nesse assunto, mas, infelizmente, a reunião aconteceu aqui, foi passado para a gente tudo aquilo que a gente não deve fazer, mas, infelizmente, essa resolução é para calar nossa boca, para mascarar uma situação e a gente não poder ajudar a nossa população. E, mais uma vez, a população vai ficar prejudicada assim, porque as vagas estão sendo solicitadas, mas as transferências, em alguns casos, não estão acontecendo.
Oi, Gilmar. O que acontece é o seguinte, a gente poderia também pedir aqui para o pessoal relacionado à saúde vir aqui e dar uma orientação também para as pessoas entenderem que quando uma pessoa, né, quando uma pessoa procura, a gente fica também com o coração na mão, a intenção nossa é de ajudar, porque você está vendo o sofrimento ali da pessoa, tentando encaminhar quem precisa, né, o mais rápido possível, até porque é uma vida e é questão de vida ou morte. Mas, infelizmente, a gente agora não, né, não temos como correr tanto atrás, mas nós estamos aqui para tentar ajudar de outras maneiras, né? Poder estar cobrando dos órgãos responsáveis, pelo menos, que agilize, mas a gente sabe que nós não temos o poder...
Mas agora imagina, vereador,
né, de estar...
Se a secretária de saúde, que é a gestora da saúde do município, nesse sentido, ela não pode fazer nada, porque a resolução é muito clara. Hoje é médico para médico. Mas nem ela. Mas nem ela, sendo gestora da saúde do município, ela não pode interferir nessas questões. Aqui. Então, assim, aí nós vamos vendo a que ponto nós vamos chegar.
A questão da transferência é uma questão, né, muito complicada.
Muito complicado.
Então, seria interessante também, né?
E é médico.
Você tocou no assunto e a gente poderia até poder informar mais coisas aqui para a gente passar para a população.
É interessante, porque resolução, portaria, não tem peso de lei. Então, como é que eles vão me...
Mas, assim,
representante aqui jurídico. Agora, eu acho interessante o seguinte, é uma forma de calar até o próprio Ministério Público, tirando a responsabilidade de todos. Porque, caso ele não seja executado, geralmente eu entraria com um processo pedindo urgência e emergência. Porque você tem lá uma legislação específica com relação a isso. E, a partir do momento que não atende, nos sucumbe a ficar calado. E até a própria família, para não poder buscar aquilo que lhe é direito.
Mas, nesse caso,
mas na hora que você fala da isonomia, da igualdade, cadê isonomia, cadê igualdade? Na hora que a gente tiver qualidade de atendimento e não tiver fila, aí sim pode-se cobrar isso.
Mas, nesse caso, o Ministério Público não pelo fato de... Porque se a família quiser, se não tiver acontecendo a vaga, se a família quiser ir para o Ministério Público e... Ela pode
mas
fazer.
Eu estou falando justamente assim, isso. Mas... Tenta pegar, tenta entrar.
Mas é isso, eu nem ia tocar no assunto, mas, infelizmente, as solicitações de vagas estão acontecendo e, infelizmente, a gente não está tendo como fazer nada. Obrigado, presidente. Alonguei um pouquinho, mas eu acho que era importante.
Isso é muito triste, vereador, porque a gente poder ter a chance e, assim, a gente tem quase certeza que a gente consegue alguma coisa e não poder fazer, ser tolhido, ser proibido de lutar, é muito complicado, né? É, consulta o plenário se fazemos o intervalo regimental. Não. Declaro abolido o intervalo regimental. Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os edis que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovados os requerimentos, peço ao assessor legislativo que os encaminhe a quem for de direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme o regimento interno desta casa. Pergunto ao assessor legislativo se há redações finais aptas a ser votadas.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo dando entrada nessa casa de leis.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo em tramitação.
Projeto de lei número 4.106/2022, que dispõe sobre declaração de utilidade pública municipal do Instituto de Desenvolvimento Sociopolítico Brasileiro, ID Brasileiro. Projeto de lei número 4.126/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de pacientes que aguardam por cirurgias eletivas no município de Muzambinho e da outras providências. Esse projeto foi pedido vista pela Edil Sandra Marques. Projeto de lei número 4.131/2022, que dispõe sobre instituição da Semana de Proteção Animal e da outras providências no município de Muzambinho.
Pergunto ao setor legislativo se há projetos dos legislativos aptos a serem votados em primeiro turno, em turno único.
Não há projetos legislativos para serem votados em turno único, nem em primeiro e segundo turnos.
Pergunto ao assessor do legislativo se há projeto do executivo dando entrada nessa casa de leis.
Não há projetos do executivo dando entrada nessa casa de leis, nem em tramitação, nem para serem votados em turno único, primeiro e segundo turnos.
Nada vendo a citar, em nome do povo de Muzambiense e suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, nesse mesmo local, às 20 horas. Uma boa noite a todos, que Deus acompanhe. Muito obrigado.